Eu fiquei pensando também nesse verbo, parir, porque ele é desses verbos imperfeitos da nossa língua que você não pode conjugar em todos os casos e gêneros e tempos. E que você não pode conjugar ele na primeira pessoa do singular, no presente. E que, na verdade, é quando ele mais faz sentido, assim, né? Que é quando você tá parindo, quando você... É você sozinha e é presente. É uma coisa que só acontece naquele momento, assim. E a gente não tem como dizer isso. Eu paro.
O tempo todo, no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
A minha história de parto começa antes do parto. Começa, acho que um pouco com os partos das pessoas perto que eu acompanhei. E daí, muito importante foi o parto das minhas duas sobrinhas. Que o primeiro... da minha sobrinha mais velha foi no hospital, e aí minha cunhada e meu irmão não ficaram tão felizes, eu lembro, e isso me marcou muito, assim. E aí depois eles tiveram a segunda em casa, e eu participei e ajudei a encher a banheira e tal, e foi muito marcante pra mim, assim. Eu sabia já, então, que... Eu tinha isso na minha cabeça, assim, que parto em casa era legal, era uma coisa legal, E aí, depois, me marcou muito também o parto da minha melhor amiga, que eu conhecia desde os 3 anos. Quando eu fui visitar ela no hospital para ver a Antônia, que tinha nascido, eu tava grávida e não sabia. Então, foi esse tanto que me influenciou a minha melhor amiga estar grávida. E foi muito importante ouvir ela, eu ouvi todos os conselhos dela, assim. Ela tava logo na minha frente, então... Uma coisa que ela me falou, que me marcou, foi pra eu me amparar muito. E ela foi muito amparada no parto dela. Então, fui muito amparada. Tinha a Dulce, que fazia o grupo de mães. Ela fez primeiro uma terapia comigo no começo da gravidez. Aí tinha a fisioterapia do assoalho pélvico. Tinha a doula. Eu lembro que ela falou que a doula no parto era mais importante que a médica. E isso também me marcou muito. Eu falei, eu tenho que ter doula, então. E aí, eu fazia consultas com a minha doula antes do parto. Tipo, eu e o Otávio íamos lá e conversávamos sobre nossa família, sobre o que a gente queria levar pra frente, o que a gente queria deixar pra trás. E ela era psicóloga, a minha doula, Renata. E aí, eu acho que tinha um pouco essa coisa de, você tem que se conectar com a sua intuição, né, nessa hora. Tipo, e daí eu falava, cadê minha intuição? Não tenho intuição. Não sei. E daí, esse jeito de se cercar de mulheres que sabiam disso foi muito bom, assim, pra, de algum jeito, sentir que eu tava fazendo tudo que eu podia pra ter um parto que eu gostaria, que era um parto humanizado e, enfim, natural, né? Eu li muito, eu trabalho com isso, leio, edito, traduzo. Então eu li muitos livros sobre isso. Eu lembro que meu irmão falava muito do Le Boyer, do Nascer Sorrindo, que ele leu e gostou muito, assim, ele se entusiasmou muito com aquele livro e ele chamava de o Marx dos partos, que era tipo o cara que revolucionou os partos. Então eu tinha essa ideia toda já do parto. E a minha gravidez foi bem tranquila, assim, eu não fui uma grávida muito feliz. Tipo, eu não achava, nossa, que maravilha, meu corpo, estou muito bem. Eu achei bem estranho tudo, as transformações do corpo. E no comecinho da gravidez eu cortei o cabelo, eu tava com cabelão e eu cortei Chanel. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, assim. Eu lembro que eu falava, o meu conselho pras grávidas depois disso foi... Não faz nenhuma mudança radical no seu visual, porque, tipo, você já vai mudar muito e é muito ruim você não se reconhecer de algum jeito. Você já tá com o cabelo curto, daí você começa a engordar e dá tudo meio errado, assim. No mais, a minha gravidez estava tranquila, só que eu tava muito ansiosa, achando que eu nunca mais ia trabalhar. Sei lá, que eu ia perder a minha vida e tudo. Então eu trabalhei muito. A minha mãe é muito workaholic, então eu tinha uma coisa de agora eu vou virar mãe, eu tenho que ser também. E isso foi me deixando meio desconectada do que estava acontecendo dentro de mim, né? E daí uma hora eu fui na minha médica e ela falou: Sofia, chegou a hora de você emburrecer um pouco. Tava bem no fim da gravidez. E, sei lá, eu lancei um livro e passei no mestrado com 6 e 7 meses de gestação, assim. E daí, depois disso, ela falou: Sofia, você precisa emburrecer. E daí eu declinei vários trabalhos, larguei uns trabalhos no meio, assim, tal. E daí eu tinha que... Eu comecei a ver filme National Geographic, assim, de mãe urso com bebê urso. E ficar de perna pro ar. E daí ela viu... E eu falava: mas o quê? Tem alguma coisa? Não sei o quê. Ela... Não, eu tô sentindo aqui, eu gostaria de estar sentindo mais líquido nessa barriga, tipo, mais água, não só bebê. Eu tô sentindo muito bebê e pouca água. E aí eu fiz um ultrassom e deu de fato que eu tava com limite, assim. Eu tava quase com água pouca demais, que eu ia ter que, enfim, antecipar o parto e tal. Então eu fiquei indo na minha médica e na parteira e as duas falando... você precisa beber muita água e tal. Eu não sou muito boa de beber água, então eu comecei a beber muita água e ficar de pernas pro ar e parar de pensar, emburrecer, virar bicho um pouco. E aí eu lembro que eu fazia tudo direitinho, assim. A Dulce falava que era importante fazer exercício, se mexer, que ela tinha parido descendo as escadas, então eu fazia natação, sei lá, na véspera do parto eu devo ter nadado 1000 metros. E daí eu comia 6 tâmaras por dia, que ela falava que tinha que comer tâmara. E eu amo tâmara. E aí eu parei de comer açúcar, fiz tudo assim pra dar certo. E a minha melhor amiga que tinha parido antes de mim, ela me falava: não fica ansiosa. Tenta pensar que o seu parto vai ser a partir das 40 semanas. Não nas 40 semanas. Porque senão você vai ficar esperando antes. E, na verdade, 50% dos partos acontecem depois das 40 semanas. E ela era um caso desses, que tinha sido com 41. Então, isso me influenciou muito. Porque eu falei: ah, vai ser depois. Vai ser com 42 semanas. Só que daí meu parto antecipou. Foi com 39 e 4 dias. E daí tinha muito essa coisa do parto domiciliar, né? Ah, a gente queria muito. A gente tinha esses vizinhos que tinham tido o parto domiciliar e que tinha sido perfeito. Meu irmão e a mulher falavam que era perfeito e que tinha sido tudo de bom. E eu queria muito, eu achava que ia ser muito ruim essa hora de sair de casa para ir para o hospital, para parir, que ia ser um corta-clima, eu tinha certeza disso, mas eu não tinha segurança total, assim. Então eu ficava sempre perguntando para as pessoas e o Otávio também não tinha segurança, e os dois são muito indecisos, e a gente não conseguia chegar a conclusão nenhuma. A gente ficava, tipo, ouvindo uma pessoa e falava: ah, vai ser em casa, e ouvia a outra: ah, não, vai ser no hospital. E daí, no fim, acho que essa amiga que teve parto em casa, ela falou: eu nunca tive dúvida de que ia dar tudo certo. E eu acho que para ter parto em casa, você não pode ter dúvida. E eu achei isso muito marcante, assim. Eu falei: nossa, eu tenho dúvida. Eu não vou ter em casa. E aí, foi a melhor coisa que eu fiz, porque a gente vai chegar lá. E aí, no dia anterior, eu tinha feito muita coisa. Tipo, tinha ido no cinema com as minhas sobrinhas, depois eu fui no aniversário de uma amiga no bar e choveu, eu tomei chuva e eu tava, enfim, com 39 semanas e 3 dias e daí eu dormi uma noite ótima e aí acordei no dia seguinte às 7 da manhã com a primeira contração, assim. A Mira, que seria minha filha, me deixou dormir a noite inteira. Ah, e tem um detalhe também: a gente não quis saber o sexo. Só que as pessoas, os médicos de ultrassom não são muito bons disso. Eles não conseguem não falar. Então, algumas vezes eles deixaram soltar um ela no lugar de ele. Então, a gente meio que já sabia que ia ser a Mira. Mas a gente continuava mantendo, assim, em aberto. Não era uma certeza. E aí, às 7 da manhã começou a primeira contração. Comecei a me mexer muito pela casa e fazer tudo, limpar cocô de gato, fazer café da manhã, lavar louça, sem parar. E aí começou uma coisa já muito ritmada, assim, desde o começo. E o Otávio, que estava cuidando do aplicativo e de falar com a doula, com a parteira, com a minha médica. E aí, logo ficou bem intenso, assim. Tipo, lá pelas 10 da manhã, eu já estava debaixo do chuveiro, morrendo. E a gente tinha um grito que, quando eu tinha uma contração, eu gritava "Selva!", que é um grito do exército na Amazônia, que a gente tinha ido pra Amazônia, foi a nossa primeira viagem juntos, assim. Então o Otávio instituiu isso: quando vier, grita "Selva!", e aí ele ia anotando. E aí, logo depois que eu saí do chuveiro, eu vomitei todo o café da manhã. E aí ele ficou meio assustado e falou pra doula, e daí essa foi uma hora que ela falou: "Tá, acho que tá esquentando, eu vou pra aí." Porque até então elas não botam muita fé na gente, né? Elas ficam meio: "Ah, tá bom, daqui a pouco eu vou, vamos ver se é isso mesmo e tal." E dela: "Ah, tá bom, então eu vou pra aí." E quando ela chegou em casa, eu já tava na banheira, morrendo, assim. E daí ela falou: "Sai daí agora. Tipo, você pode parar o seu processo de parto. Não é pra você fazer isso agora." Daí ela me deu, tipo, chá de gengibre com pimenta, umas coisas pra acelerar mais. E eu: "Pelo amor de Deus, não. Eu não tô aguentando. Tá muito, muito ruim." E sem ela, realmente, eu não teria conseguido suportar aquela dor, assim. Pra mim foi muito forte. E ela fazia massagem, e ela falava pra eu aproveitar os momentos em que a contração passava pra próxima contração que ia vir. E isso foi muito importante. Ela é psicóloga mesmo, então ela sabe um pouco esse funcionamento da cabeça. Ela falava: "Pensa que você tá se abrindo pra esse bebê chegar. Pensa o quanto você quer esse bebê." E na hora eu não queria beber, eu queria morrer, tipo. E eu sentia que tava rasgando mesmo por dentro. E eu me sentia uma vaca, indo assim, ali no cantinho, se abrir pra pôr um bezerrinho no mundo. E aí eu lembro que eu pensava no chuveiro, assim: "Que merda que eu tô fazendo, por que que eu não marquei uma cesárea de uma vez? Tipo, eu nunca mais quero passar por isso, eu não vou aguentar." Eu só pensava, só pensamento positivo. "Não vou aguentar." E eu falava: vou querer anestesia e tal. E aí a parteira demorou muito pra chegar. E tinha esse ponto de virada, porque a parteira que ia fazer o exame de toque e tal, pra dizer: "Agora é hora de ir pro hospital." E aí ela atrasou, daí ela chegou, ela tinha esquecido a luva. E daí ela viu e eu tinha vomitado de novo. E a doula falou: "Não, tá quente esse negócio, vai parir." E daí a parteira teve que ir comprar luva ali na farmácia do Copan. Aí ela voltou. E aí ela fez o exame de toque e falou: "Você é forte, hein, Sofia?" Porque eu tava com 8 centímetros de dilatação. E ela, tipo, não tava botando a menor fé, assim, em mim, na gestação inteira. E aí eu fiquei orgulhosa e desesperada. Porque eu falei: "Putz, e agora? A gente vai fazer aqui em casa? Vamos mudar de planos?" E só que não existe muito isso, né, mudar de planos. Só existe mudar de planos, tipo, ir pro hospital quando você planejou em casa. Mas a gente não tinha planejado em casa. E então, não, a gente vai pro hospital. Daí a gente cruzou a cidade e era dia de greve do metrô. Então tava um puta trânsito, a gente ficou, sei lá, meia hora no carro. Eu lembro essa hora, assim, de entrar no carro, aconteceu exatamente o que eu previa. Assim, eu já comecei a esfriar, a virar, tipo, um bicho acuado. Agora eu era um bicho acuado que... Primeiro eu sentia que eu tava com... Como se eu tivesse com vontade de fazer xixi. E eu ficava andando de um lado pro outro pra fugir da dor, sabe? E fugir daquilo, daquele estado do meu corpo. No carro foi o Otávio e a doula na frente e eu e a parteira atrás. Ela veio com uma bolsa de água quente, assim, e tentando me acalmar e me fazendo respirar e vocalizar e tal. Mas eu lembro que, tipo, eu tava sem energia, porque eu tinha vomitado tudo e mais um pouco. E eu deitei, assim, e eu só ficava pensando, não posso parir, não posso parir, não posso parir. E então isso me deu uma esfriada, assim. E aí eu cheguei no hospital. E outro detalhe é que não tinha estourado minha bolsa. Tinha saído um tampão, mas a bolsa não estourou. E daí eu cheguei no hospital e eu quis ir pra cadeira de rodas. Elas me ofereceram, você quer cadeira de rodas? Eu falei, quero. Não vou conseguir andar, vai nascer no elevador, sei lá. E daí elas me puseram na cadeira de rodas e eu fui pra essa sala de parto. E aí chegou a médica e chegou a pediatra. E daí ela mediu de novo a minha dilatação e eu tava com a dilatação completa. E aí ela falou, bom, Sofia, agora você pode parir. E aí eu falei, bom, não, eu quero dormir, eu quero descansar, eu tô morta, eu não aguento mais sentir dor. Eu não sei, eu queria deixar de existir, não queria trazer alguém pra existência naquele momento. E aí foi isso, assim, eu comecei a procurar posição e eu não encontrava nenhuma posição e eu tava sem força, eu não aguentava mais. E todo mundo falando, vamos, Sofia, você só precisa parir. E eu não sabia o que eu tinha que fazer, assim. Eu acho que eu tinha, de algum jeito, me preparado muito para aquele momento da abertura do colo do útero, que é um momento difícil e tal. E eu acho que a maior dor é essa mesmo, esse se abrir, né? Mas eu não tinha me preparado pro expulsivo, assim. O Otávio falou que parecia que eu era uma atriz em cena com todo mundo ali e eu tinha esquecido a fala, assim. E aí teve tudo aquilo, playlist, não sei o quê. E aí, finalmente, uma hora eu encontrei uma posição que era de cócoras e a parteira atrás me segurando. Então, quando passava a contração, eu me soltava nela e quando vinha, eu me debruçava pra frente e fazia força. E aí o Otávio tinha me oferecido várias coisas pra comer, tipo castanha, e tudo tava me dando engulhos, assim, eu não queria olhar pra nada daquilo. E aí, nessa hora, a parteira veio com uma bala de gengibre, daquelas de restaurante japonês, sabe? E aí ela abriu e enfiou na minha boca. E aí eu, tipo, mastiguei essa bala como se fosse, sei lá, como se eu não comesse há 10 dias, assim. E aí eu veio uma força, assim, de volta. E aí eu lembro da médica falando, põe a mão, sente a cabeça dela. E daí, ali, eu lembro que foi uma sensação de... Foi a primeira vez que eu percebi que tinha uma pessoa ali dentro que ia sair. Até então, era uma coisa completamente abstrata. E foi um assombro, assim, nossa. E aí, eu fiz, acho que umas duas forças. Na primeira, saiu a cabeça dela e ela tava empelicada ainda na bolsa, né? E tava preta, porque tinha mecônio, cocô, né, de bebê. Só que a médica não tinha visto isso, e se ela tivesse visto, provavelmente ela teria me levado para uma cesárea. Então, foi muito bom, por um lado, porque o tempo deu certo, assim. Mas era uma bolsa preta, brilhante, uma coisa muito linda, assim, que saiu de dentro de mim. Mas era muito estranho, porque eu não tava preparada para aquilo. Eu achei que ia ser uma cabecinha e era um negócio meio plástico. E acho que por isso talvez eu tive que fazer muita força. Foi difícil, assim, de parir com a bolsa, sabe? E na hora que passou o ombro dela, a bolsa estourou. E aí foi... Ela veio direto pro meu colo e... Foi um momento muito maluco. Eu lembro que eu falava assim, meu bebê, meu bebê. E eu não sei de onde vinham essas palavras. Não era, parecia que não era eu falando, sabe? Era um bicho mesmo. E o Otávio chorou, assim. E eu fiquei muito emocionada, assim, de ver... Ele chorando, e foi muito muito bonito. E daí ela veio pro meu colo. E só que meu parto não terminou aí, assim. Aí eu fui começando a dar de mamar e tal. E daí tinha aquela coisa de parir a placenta, que eu achei um absurdo ter que ainda parir uma placenta depois disso. Tava tudo bem, assim. Teve bastante sangue na hora de parir a placenta. E aí a gente foi pro quarto, deu banho na Mira, tudo aquilo. Conheceu ela mais. Eu aprendendo a dar de mamar, aquela coisa. Conhecendo aquele bichinho. Eu chamava ela de ratinho no começo. Porque eu pensava que era o menor mamífero. E não deve ser, né? Mas sei lá. E aí fui pro quarto e daí vieram nossos pais, sei lá, no primeiro dia. A gente não queria muita visita, assim, mas acho que veio só meu pai, minha mãe, meu irmão, talvez. Acho que os pais do Otávio. Acho que talvez a madrinha da Mira veio no primeiro dia também. E aí, isso foi umas 6 da tarde, assim. Eu já tinha tomado banho, já tava com uma camisola toda linda que eu tinha ganhado. E aí, lá pela 30h, assim, eu tava com a Mira no colo e o parto tinha sido às 3 da tarde. Começou às 7, terminou às 3 e a Mira nasceu às 3. E aí, lá pelas 6, teve essas visitas. Eles foram embora umas 8, a gente jantou, não sei o quê, ficamos lá. Aí, lá pela 30h, eu levantei com a Mira no colo e caiu, tipo, uma poça de sangue no chão, muito, muito sangue, assim. Daí eu passei ela, assim, pro Otávio e fui pro banheiro. Eu, tipo, dei 2 passos pro banheiro, daí de novo. Outra poça de sangue gigantesca. Aí eu sentei na privada e o Otávio, com a Mira no colo, chamou a emergência. E daí, de repente, entraram 7 enfermeiras no quarto. E começaram a, tipo, uma apalpava minha barriga pra ver onde tava meu útero. E meu útero tinha, tipo, desaparecido na minha barriga. Ele tinha virado uma coisa murcha e subido, assim. Então ela começou a palpar meu útero pra ele voltar, pra ele reagir, assim, pra ele se contrair de novo. E enquanto isso, outra me dava ocitocina na veia e uma terceira enfiava supositório de ocitocina, tipo, 3. E aí, com isso, elas contiveram essa hemorragia muito rápida. E depois eu descobri que foi uma atonia uterina, que é isso, o útero perde a contração e solta todo o sangue que tem nele, assim. E você pode sangrar até morrer, é uma das maiores causas de morte depois do parto. E depois a minha mãe me contou também que a minha avó teve isso no primeiro parto dela. Depois de 40 dias ela teve, e ela estava em casa já. E não tinha ocitocina na veia naquela época. E ela quase morreu. E é essa coisa da conexão, né, das gerações, assim. Foi muito, muito ruim, assim, porque eu voltei para as 3 da tarde, assim. Eu tava de novo ensanguentada. Só que era 1 da manhã e eu tinha que cuidar de um bebê. Então foi muito, tipo, um cair na maternidade real, assim. Que é isso, né? Você tá pronto pra tudo e superar todos os seus limites. E eu não queria que levassem ela de jeito nenhum, assim, pro berçário. Não sei, tava com essa coisa de bicho mesmo. Acho que no dia seguinte só eu tomei um banho de novo e aí acabei ficando mais dias no hospital por causa disso. Mas acho que foi isso. Foi muito bonito. E também é isso, eu acho que é muito. Eu pensava na hora que era horrível o que estava acontecendo, mas na hora que acabou, na hora que a Mira chegou, virou lindo, assim, automaticamente. E tem essa coisa de que a dor a gente vai esquecendo, né? E de repente a gente já tá falando: ah, eu posso passar por isso de novo. Eu fiquei pensando também nesse verbo parir, porque ele é desses verbos defectivos, né? Que é, tipo, esses verbos imperfeitos da nossa língua que você não pode conjugar em todos os casos e gêneros e tempos. E que você não pode conjugar ele na primeira pessoa do singular no presente. E que, na verdade, é quando ele mais faz sentido, assim, né? Que é quando você tá parindo, quando você é você sozinha e é presente. É uma coisa que só acontece naquele momento, assim. E a gente não tem como dizer isso. Eu paro.
Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovaomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!